Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com a juíza Elisiane Minassi. Ela traz para a gente mais informações sobre o funcionamento da vara de acidentes do trabalho e cartas precatórias cíveis na qual a magistrada atua. E você, ouvinte, pode interagir aqui com a gente por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Quero cumprimentar aqui a doutora Elisiane. Boa tarde, doutora. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde.
Doutora, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes quais são as competências da Justiça Estadual, da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho quando nós falamos em acidentes de trabalho?
Bem, a questão é muito interessante, eu sei que muita gente tem dúvidas e eu vou tentar esclarecer essas dúvidas. Bom, eu sou juíza estadual. E no caso da Justiça Estadual, a competência é das causas de acidentes do trabalho. Essa competência é tratada na Constituição Federal, artigo 109, inciso 1, e regulamentada pelo artigo 129, inciso 2, da Lei 8.212, de 1991. E ainda temos a súmula 501 do Supremo Tribunal Federal. Essa competência de ação acidentária, essas ações são contra o INSS, em que o empregado, ele propõe a ação contra o INSS para receber o benefício. Antes, ele faz o pedido administrativamente no INSS, tá? Que tem o CAT, o comunicado desse acidente do trabalho, que deve ser feito pelas empresas, e ele, se acaso for negado esse pedido administrativamente no INSS, ele pode procurar um advogado e propor essa ação na vara de acidentes do trabalho.
Só se for negado o pedido, então, né?
Ah, sim. Sempre a via administrativa, sim, em primeiro lugar. No caso da Justiça Federal, a ela compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem partes, exceto nos casos de falência, acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. No caso da Justiça do Trabalho, compete, de acordo com a Emenda Constitucional 45 de 2004, ela ampliou a competência da Justiça do Trabalho e a Justiça do Trabalho passou a ter competência para julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente do trabalho.
Doutora, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes qual que é o papel do Instituto Nacional do Seguro Social, o chamado INSS?
Bom, o Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão do Ministério da Previdência Social, ligado diretamente ao governo federal. E ele é o responsável pelos pagamentos das aposentadorias e demais benefícios dos trabalhadores brasileiros que contribuem com a Previdência Social.
Doutora, fala um pouquinho agora para os nossos ouvintes, por gentileza, quais tipos de situações que chegam até a vara de acidentes do trabalho e cartas precatórias cíveis do TJPR, na qual a senhora atua?
Bom, ali na vara são propostas as ações acidentárias contra o INSS. Né? Então, as pessoas que têm negado seu pedido ou suspenso, né? Porque às vezes o INSS dá por um período e depois ele dá alta para o empregado. E o empregado, às vezes, ele não concorda com essa alta. Sim. Então, ele tem esse direito a propor a ação na vara de acidentes do trabalho. Então, nós temos muitas ações. É a vara de acidentes do trabalho na qual atua aqui em Curitiba, é a única do Paraná especializada. Porque nas demais que os juízes acumulam com outras matérias. Então, eu tenho ações aqui de Curitiba e da região metropolitana de Curitiba. Então, são muitas ações. E também trato também das revisões dos benefícios, né? Tem as revisionais e também tem as por morte. Porque, às vezes, o segurado do INSS, ele morre e daí os dependentes dele têm direito a receber o benefício. E, em muitos casos, eles pedem no INSS, o INSS nega esse pedido. Também eles podem entrar na vara de acidentes do trabalho precatória cíveis, sempre por advogado.
Uhum. E a senhora conta daí com o auxílio de uma equipe técnica, de um perito, para analisar esses pedidos, doutora?
Pois é, nas ações acidentárias contra o INSS, sempre tem perícia. Porque eu necessito da ajuda de um perito médico para auxiliar nessas questões, para ver se realmente é caso ou não de conceder esse benefício ao segurado.
Doutora Elisiane, explica agora para os nossos ouvintes entenderem melhor quando que um acidente pode ser considerado um acidente de trabalho.
Um acidente de trabalho. Bom, existem... O acidente típico, né, que todo mundo pensa, acidente de trabalho. Ou de trajeto, que é aquele ocorrido no exercício da atividade profissional, que ele está trabalhando, ou no deslocamento, residência, trabalho e residência, que ele pode sofrer um acidente nesse trajeto. E que cause uma lesão corporal, uma perturbação funcional que cause a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho ou a morte, tá? E também temos, que também são igualados a isso, a doença ocupacional, que é desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante na relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
E, doutora, como que, falando um pouquinho desse assunto na prática para os nossos ouvintes, né? Como que um trabalhador tem que proceder no momento de um acidente de trabalho? E quais são as primeiras providências que ele tem que tomar em empresa também?
Bom, o INSS, nesses casos de acidente de trabalho, ela deve ser comunicada desse acidente. Como é que é isso? A empresa, ela tem essa obrigação legal de comunicar ao INSS através do CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho, que pode ser feita pelo site, pelo online, é muito simples de fazer, tá? Acaso a empresa, ela mesmo obrigada a informar, ela não faça isso, o empregado, ele pode fazer isso, tá? Também pode ser o dependente, a entidade sindical, o médico que atender essa pessoa, a autoridade pública também pode. Então, esse registro pode ser feito a qualquer momento, mas o ideal é que ele seja feito no primeiro dia útil. Também no caso de morte, é imediato, né? Se acontecer a morte do empregado.
E, doutora, quais são as situações mais comuns em que a empresa é obrigada a pagar uma indenização ao trabalhador ou à sua família?
Pois é, essa questão da relação do trabalho do empregador com o empregado é uma relação de trabalho. E isso, a competência é da Justiça do Trabalho. Aí já não é com a vara na qual eu atuo. Né? Mas tem aqui, ó, o trabalhador que sofreu o acidente ou a doença adquirida no trabalho, ele tem vários direitos, tá? Ele tem o direito à aposentadoria por invalidez acidentária, se a incapacidade for total, definitiva. Ele tem o auxílio doença acidentário, que é uma incapacidade temporária, por prazo superior a 15 dias, porque até 15 dias daí não, né? Daí é a empresa que arca com isso. Daí, esses 15 dias, após os 15 dias, eles vão até que a perícia médica do INSS conclua se o trabalhador ele voltou a poder trabalhar. Agora, se acaso o trabalhador não concordar com a alta do INSS, ele pode ingressar com a ação daí na vara de acidentes do trabalho, tá? Porque daí vai ser discutido, vai ser analisado caso a caso se ele tem direito ou não a esse auxílio.
Doutora,
e tem ainda o auxílio acidente,
Bastante
que é
coisa.
Quando ele tem, ele tem limitações definitivas, mas não totais. Ele consegue trabalhar, mas não como antes, né? Ele tem uma limitação. Aí isso ele pode receber um percentual do INSS e continuar trabalhando numa empresa.
Tá? Nós estamos... Perdão, doutora, continue.
Ainda tem a pensão por morte, né? Por acidente de trabalho, que os dependentes daí eles passam a receber. E tem aqui os direitos perante o empregador, né?
Uhum.
E daí o empregador, ele tem obrigações perante o empregado. Que seria a restituição de gastos com medicamentos, próteses e tratamentos médicos. Também ele tem que recolher o FGTS durante o afastamento do INSS. Aí ele tem a estabilidade de 12 meses após a alta médica do INSS. Ainda tem direito à indenização por danos morais e indenização por danos estéticos. Esses últimos sempre da competência da Justiça do Trabalho. Daí, se acaso a empresa não
se responsabilizar. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio UE Paraná com a juíza Elisiane Minassi. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre como funciona a vara de acidentes do trabalho e cartas precatórias cíveis do TJPR. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto ou queira sugerir alguma pauta para o nosso programa, participe por meio do nosso Facebook no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, queria pedir para a senhora explicar também para os nossos ouvintes o que é o auxílio por morte.
O auxílio por morte seria a pensão, né?
Uhum.
Por morte, por acidente de trabalho. No caso de morte do trabalhador, os dependentes, que seriam a esposa e filhos do trabalhador, eles passam a ter o direito ao recebimento da pensão por morte, por acidente de trabalho.
Uhum. E, doutora, quando a população tiver alguma dúvida a respeito de como proceder no caso de um acidente de trabalho ou problemas relacionados a isso, a quem que ela pode recorrer? Como que ela tem que proceder?
Bom, primeiramente, ela pode procurar o INSS, né? Que tem as agências, tudo que eles podem atender. Também podem procurar, tem o Ministério Público Estadual, que também atende essa questão. Advogados de confiança, né? Que atuam nessa área previdenciária.
Seria mais nesse
sim,
caminho, né?
Sim.
Procurar o auxílio de um profissional para orientar melhor sobre o assunto, né, doutora?
Sim.
E, doutora, falando agora um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a outra competência da vara, que é a questão das precatórias cíveis. Primeiramente, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes o que a gente pode entender por precatórias cíveis?
Precatórias cíveis são solicitações que outras varas, por exemplo, eu trabalho só nas precatórias cíveis, né? Mas existem precatórias de família, precatórias criminais. Então, são intimações, citações, execuções de outras varas, de outras comarcas, de comarcas diferentes que necessitam de algum ato do juiz de comarca diversa. Por exemplo, um juiz que é de Londrina, precisa citar uma pessoa que o executado reside aqui em Curitiba. Então, eles pedem uma precatória lá de Londrina para Curitiba e aqui nós mandamos, determinamos o cumprimento e depois que a gente cumpre, nós devolvemos para Londrina para poder prosseguir o processo.
O pessoal confunde, às vezes, com precatórias com precatórios, né, doutora? É importante a gente destacar que é completamente diferente, né?
Ah, sim. Os precatórios são que as pessoas ficam aguardando, né, o recebimento de pagamentos aí que foram objeto de ações de indenização para receber os valores, né? Mas isso é contra ações contra o Estado, contra a União, municípios, entidades públicas.
Doutora Elisiane, falando a respeito ainda do trabalho na vara, houve alguma melhoria recente implantada?
Bom, até 2013, essa vara de acidentes do trabalho e precatórias cíveis acumulava a matéria de registros públicos e corregedoria do foro extrajudicial em Curitiba. Então, era uma vara que tinha muitas atribuições, o trabalho era muito diverso, assim, né? E era difícil dar conta disso tudo. Em 2013, o tribunal dividiu essas competências. Então, hoje temos duas varas, né? A vara de registros públicos e corregedoria do foro extrajudicial e a vara de acidentes do trabalho e precatórias cíveis. Com isso, foi possível dar maior celeridade, dar uma maior atenção para essa questão que hoje eu acredito que a demanda só vai aumentar, né? Uhum. A tendência disso. Então, eu comecei, eu assumi essa vara em 2014, em julho de 2014, e percebi essa demanda sempre né, crescente. E eu comecei a fazer pesquisas de como funciona na Justiça do Trabalho, né? Na Justiça Federal, e percebi assim, que haveria possibilidade de fazer mudanças para melhorar o rito, para aumentar a celeridade das sentenças, né? Que uhum. é o que todo mundo quer quando entra com uma ação. Ela quer uma sentença, seja procedente ou improcedente. Então, para isso, eu percebi que as perícias demoravam muito para serem realizadas. E uma forma de agilizar isso foi destinar uma sala específica para a perícia, em que os peritos do juiz, eles vêm ali e marcam inúmeras perícias, já e daí já isso acelerou muito o andamento dos processos.
Uhum. E, doutora, a demanda da vara, ela é muito grande?
É. Nós temos muitos processos. E como também, dependendo do valor, também há expedição de precatórios uhum, lá sim. contra o INSS, tem valores. Então, quanto mais a ação demora, isso vai deixando a ação mais complexa. Então, eu acho que um tempo razoável de processo é no máximo 2-3 anos,
uhum.
né? Mas eu tenho ações ali que ficaram muito mais tempo.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio UE Paraná com a juíza Elisiane Minassi. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre acidentes de trabalho. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
Quem gosta de ouvir histórias e adora bichos, pode sintonizar na Rádio Educativa M630 e ouvir toda quinta-feira às 3 horas da tarde. Eu, Caroline Casagrande, apresento o programa Caixinha de Condão, a hora e a vez das crianças nas ondas do rádio. Contos, canções e curiosidades, cada dia de um bicho diferente. Tem gato, cachorro, macaco, passarinho e até gente. A lagartixa está na terra e o programa está no ar. Não perca, toda quinta às 3 da tarde, aqui na Educativa M630.
De segunda a sexta-feira, às 3h30 da tarde, a Educativa M apresenta Bate-papo com o Chaim. Apoio Cultural DAP, especialista em precisão. Educativa M630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
O tema do programa da MAPAR de hoje são acidentes de trabalho. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação da juíza Elisiane Minassi, que atua na vara de acidentes do trabalho e cartas precatórias cíveis do TJPR. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Você, ouvinte, também pode sugerir para a gente algum tema para o nosso programa. Doutora, voltando à nossa entrevista, queria perguntar para a senhora se tem muitos casos que as pessoas entram de má fé lá na vara, com pedidos que não procedem.
Bom, o que acontece é que a maior dificuldade ali para a gente separar o que é caso de acidente e não é o nexo que existe entre o que a pessoa tem, o problema, essa doença, uhum. esse problema, se adveio realmente do trabalho ou se é da própria pessoa. Porque casos de doença da pessoa que não são decorrentes do trabalho, a competência é da Justiça Federal. Que daí é auxílio-doença, que tem as varas Sim. previdenciárias.
Uhum.
Porque a regra é que as ações previdenciárias sejam lá na Justiça Federal, né? E a exceção é que é na justiça, lá na vara, na justiça estadual, na vara de acidentes do trabalho. Então, esse liame, essa diferença é muito complicada, até para o perito dizer para mim, porque às vezes uma doença pode advir de inúmeras causas, né? Do trabalho, da vida da pessoa, né? O que mais nós temos os problemas, assim, mais, assim, corriqueiros na vara é ortopédico.
Uhum.
Que a pessoa faz exercício, né? Faz lá o trabalho, carrega muito peso, e daí decorre um problema. Mas será que aquele problema é só que eles colocam assim, ah, são causas inúmeras? E daí você fica, meu Deus, e agora? Como é que eu vou julgar? Eu vou, esse caso é mesmo de acidente ou é um caso da pessoa que daí é a competência da Justiça Federal? Né?
Então é bem complexo.
É um assunto delicado.
Uhum.
É um, né, um tema assim que é, a Lídia ali muitas vezes gera muitas dúvidas.
E as pessoas ainda confundem muito a competência, doutora, entre a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal e a Justiça Estadual nesses casos?
Ah, entendo que sim. Até advogados, né? Que
uhum.
são pessoas que estudaram para isso. Às vezes, eles... Tive muitos casos, assim, de advogados que entraram na Justiça Federal e na Justiça Estadual. Eu falei, mas... Né? Ou é doença.
Pedindo a mesma coisa.
É, porque lá eles pedem um auxílio doença. Uhum. E aqui eles pedem um auxílio acidentário.
Sim.
Né?
Doutora, na opinião da senhora, falta uma orientação ainda para a população, para os trabalhadores, dentro das empresas, a respeito dos acidentes de trabalho, questão da prevenção, do que fazer no caso de um acidente de trabalho, de tudo isso?
Pois é, essa questão da prevenção é muito importante. Mas isso é mais afeto na Justiça do Trabalho, né? Elas que cuidam
uhum.
dessas relações, se a pessoa usa aqueles equipamentos de segurança, se a empresa está cumprindo as regras, porque tem também o fiscal do trabalho, né? Então, existe essa relação de trabalho aqui no Brasil, ela tem uma, assim, um tratamento muito especial, né? Que eu acho que outros países não têm tanta preocupação. E o Brasil tem muita preocupação, mas ao mesmo tempo ainda... Temos, né, situações, assim, complicadas, assim, dessa relação de trabalhador e empregador, né?
Uhum. Quando a gente fala em acidentes de trabalho, então, doutora, a senhora diria que a nossa legislação é moderna nesse aspecto?
Pois é, a gente trata, assim, desses assuntos, eu acho que precisa de muitas melhorias, de tratar, assim, as pessoas têm problemas, têm, isso vai ser cada vez mais normal, mas também, ao mesmo tempo, deveria ter uma preocupação que a pessoa voltasse ao trabalho e não ficasse lá indefinidamente recebendo esses benefícios.
Uhum.
Porque a pessoa que fica recebendo esses benefícios, ela... muitas pessoas vêm me contar, assim, ah, doutora, tem gente que recebe, mas daí vive de bico... Né? Isso não é o
Sim.
ideal. Eu acho que tem que ter uma situação regular disso, né? A pessoa que tem direito tem, e as que não tem, não tem. Mas muita gente procura ali pegar até se aposentar. Porque daí, quando chega a idade, elas se aposentam e assim passam a vida sem, daí, né? Sem...
Contribuir para a sociedade, ser produtiva, né?
Exatamente.
Uhum. E, doutora, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes agora sobre a sua experiência pessoal e profissional à frente da vara de acidentes de trabalho do TJPR. Como que tem sido para a senhora? É um trabalho gratificante? A demanda é muito grande?
Pois é. Quando eu cheguei na vara de acidentes do trabalho, eu não tinha atuado muito nessa área. Então, eu cheguei lá, eu fui assim... surpreendida, né, com a vara, para conhecer ela. E cada vez que eu tenho mais contatos, assim, com os peritos, com o INSS, eu
uhum.
vejo o quão importante é essa área, né? No começo você fica, será que isso vai dar muito resultado? Mas, assim, nós estamos conseguindo, assim, quando eu cheguei lá, tinha uma demanda muito grande de processos paralisados. Então, a gente está conseguindo, assim, os processos desde 2014, eles estão andando, assim, de uma forma bem célere, até porque a digitalização dos processos, porque
ajuda,
era
bastante.
Físico,
uhum.
então era toda uma outra forma de trabalho. E agora, com a digitalização, está bem mais célere. E daí eu acho que, assim, a gente atende muito melhor a população que precisa, porque tem aqueles que precisam realmente e a gente tem que atender isso rápido. Eles não podem ficar lá esperando anos, né, com um problema.
Sem poder trabalhar.
E sim, com aquele problema de saúde, né? E tem aqueles que não estão assim, mas querem o benefício. Então, essa é a maior dificuldade da vara, é separar aqueles que realmente precisam daqueles que não.
Doutora, para a gente finalizar a nossa entrevista agora, falando para os nossos ouvintes que porventura não escutaram a entrevista inteira, queria pedir para a senhora ressaltar novamente a quem as pessoas têm que procurar no caso de algum acidente de trabalho, como que proceder no momento, o que é importante nesses momentos.
Bom, aconteceu o acidente de trabalho, tem que conversar com o empregador, né, para o empregador providenciar o CAT, que é a comunicação de acidente do trabalho no INSS.
Uhum.
Né? Porque a partir dali vai ter todas as implicações e responsabilidades, tanto da empresa, do INSS, né? Porque daí o trabalhador ele está amparado, né? Por direitos, por garantias, que tudo depende desse CAT.
Doutora Elisiane, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Então tá, obrigada. E quando tiver oportunidade, nós voltamos aqui para fazer mais esclarecimentos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M 630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.